Ontem celebramos o Dia da Consciência Negra. Essa data nos convida para muitas reflexões, já que tantos dados mostram o Brasil ainda desigual no quesito cor.
E uma das melhores formas de combater a discriminação ainda é a educação. Por isso, em 2003, foi aprovada a lei que não só criou o dia 20 de novembro, como também determinou a inclusão no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-brasileira.
O objetivo é trabalhar temas nas salas de aula que resgatem a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política na história do Brasil, ampliando a abordagem do negro normalmente restrita ao campo da escravidão.
E quem conversa com a gente sobre isso é Mariana Oxi, coordenadora do Instituto Palavra Aberta. Bom dia, Mariana.
Bom dia, Raquel. Como você está?
Tudo bem. E você?
Tudo. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje.
Bom, Mariana, a gente pode começar, então, perguntando para você o que, que significa esse instituto? Qual é o objetivo desse Instituto Palavra Aberta?
O Instituto Palavra Aberta, que já existe há 12 anos, ele foi fundado para apoiar pesquisas e debates e materiais no campo da liberdade de expressão. A gente acredita que a livre circulação de informações na sociedade é muito importante para a democracia, mas, ao mesmo tempo, isso tem que ser feito com responsabilidade, com ética e com consciência. Então, o Palavra Aberta, que já existe há uns 12 anos, em 2019, criou um programa de educação midiática chamado Educamídia, que apoia os educadores justamente na discussão em sala de aula e na construção dessas habilidades para a gente ler o universo da informação de forma mais consciente, de forma mais segura, né? E ocupar esses espaços também que a gente tem de autoexpressão com responsabilidade.
E com relação especificamente a esse problema que ainda é uma chaga na sociedade, que é o tema do racismo, como o Instituto Palavra Aberta tem trabalhado esse tema na educação midiática, Mariana?
Obrigada, José, por essa pergunta. Esse é um tema tão importante, tão central para a democracia na nossa sociedade, né? O combate às injustiças sistêmicas que já estão aí há muito tempo. E essas injustiças, elas são muitas vezes criadas ou perpetuadas por representações na mídia, né? A forma como os negros são representados, não só em manchetes, nos jornais, mas na publicidade, nos videogames que os jovens consomem, nas embalagens de produto. É muito importante a gente prestar atenção em como que essas pessoas, os vários grupos, né, que compõem a nossa sociedade, estão sendo representados. Ou até mesmo se eles têm voz, se eles conseguem oferecer a sua versão da narrativa, falar sobre as suas realidades. Então, quando a gente educa as crianças e os jovens para esse olhar mais atento para as mídias, a gente inclui essa possibilidade, né, de combater essa discriminação e de ocupar esses espaços e prestar atenção na diversidade de narrativas que a gente tem pela nossa frente para consumir.
Mariana, você acha que nesses 12 anos de funcionamento do Palavra Aberta, também depois de 10 anos, né, essa lei já vai completar 10 anos, você acha que já houve alguma mudança, então, nessa abordagem de ensino nas escolas sobre o racismo, sobre a questão do negro?
Sem dúvida alguma. Eu acho que a lei, ela é muito importante porque ela cria uma demanda, né? Quando você transforma uma coisa em política pública, você coloca em movimento toda uma cadeia de acontecimentos, como, por exemplo, a necessidade de se produzir livros com diferentes pontos de vista, narrativas sobre a experiência afro-brasileira, né? E, inclusive, uma demanda por parte do Programa Nacional do Livro Didático. Mas outras coisas também fazem parte desse conjunto de acontecimentos, porque, na verdade, isso tem que acontecer de forma muito transversal na sociedade. Então, por exemplo, a partir do momento que você tem políticas inclusivas no ensino superior, né, por exemplo, quando você tem ações afirmativas e bolsas para pessoas de cor, você começa a abrir a possibilidade de ter mais produção acadêmica, mais pesquisa sobre o papel do negro na sociedade brasileira, produção de livros. Então, todas essas coisas estão muito relacionadas. Nós trabalhamos do ponto de vista de quem recebe as mensagens, né? E é claro que, hoje em dia, o papel das mídias, ele é muito importante. A gente vê aí um ponto de virada em 2020 com o movimento Vidas Negras Importam. E esse movimento, com essa hashtag, faz com que esse tema ganhe grande penetração nas mídias, e isso tem uma influência sobre a publicidade, sobre a composição dos quadros das empresas que criam, né, o jornalismo, a publicidade, esses conteúdos que a gente recebe, e a gente começa a ter mais representação. É muito importante que as crianças negras possam se ver representadas, não só, né, tipicamente, como era antigamente no entretenimento, como o criado, como a empregada, mas em posições de poder, em posições de prestígio na sociedade, e que isso seja naturalizado. Então, é um conjunto de coisas, né? Eu acho que a gente vê isso se acelerar através da possibilidade das pessoas se engajarem nas mídias, através dessa hashtag Vidas Negras Importam, outras vozes terem espaço para publicar usando as redes sociais. Então, tudo isso vai contribuindo para uma presença maior desse tema na sociedade.
Eu queria desenvolver um pouquinho mais, Marina, sobre essa questão que você falou aí da educação midiática e principalmente com relação à imagem do negro nas mídias e como isso se reflete na educação da sociedade. Como sair, por exemplo, de uma imagem estereotipada do negro para uma imagem aspiracional? Por exemplo, até pouco tempo atrás, a gente não tinha nenhum super-herói negro, por exemplo, representado. Exato. Eu tive há 15 dias atrás assistindo um filme, o Wakanda Forever, e os cinemas estavam lotados e as pessoas saíram assim impressionadas, porque o filme também é muito bom. E aí dá uma outra perspectiva na imagem do negro, para não só ser aquela imagem que a gente já conhece, estereotipada durante muito tempo nas mídias, mas para uma coisa onde a criança ela pode aspirar a ser, ela pode admirar. De que forma isso cria na sociedade, principalmente naqueles mais jovens, a necessidade de uma mudança com relação a esse estereótipo?
Isso é muito interessante, né? Esse filme, A Pantera Negra, o primeiro, ele foi um divisor de águas, porque nunca antes tinha tido um filme de tamanho, orçamento, com um elenco totalmente negro e com temas da cultura africana, né? E aqui a gente vê, e isso continua acontecendo, né, com A Pequena Sereia, a nova edição, A Pequena Sereia é uma menininha negra. E é muito bonito a gente ver a alegria das crianças quando elas se veem representadas. Assim como elas se veem refletidas, elas veem uma pessoa parecida com elas, por exemplo, apresentando o telejornal. Foi o caso da Maju Coutinho, né, que está sempre divulgando fotos de meninas parecidas com ela, demonstrando a sua alegria. Então, isso é fundamental, que a gente tenha essa oferta. A gente chama isso de espelhos e portas deslizantes, né? A sociedade tem que ter uma oferta de produtos de mídia onde pessoas de grupos diferentes possam se ver representadas. E, ao mesmo tempo, são os espelhos, né? E, ao mesmo tempo, portas deslizantes. Isso pode ser livros, pode ser filmes, pode ser videogames. E, ao mesmo tempo, portas deslizantes são aqueles materiais que oferecem para pessoas de determinados grupos uma visão não estereotipada, não rasa, né, mais complexa, de pessoas diferentes dela, né? Então, é muito importante que a gente faça circular essas coisas. E sobre a educação midiática, é interessante a gente perceber, sempre perguntam para a gente com que idade a gente pode começar a educação midiática. E a gente responde assim: a partir do momento que as crianças estão expostas às mídias. Quando que elas estão expostas às mídias? Muito antes de serem alfabetizadas. Por quê? As embalagens de produto que elas consomem no café da manhã, as embalagens de brinquedo, as aberturas de programa na televisão, os videogames, tudo isso são mensagens de mídia que vão construindo a nossa visão de mundo. Então, a gente pode perguntar, antes das crianças serem alfabetizadas, por exemplo: essa família que está representada aí na embalagem do cereal é igual à sua família? Esse é o único tipo de família que tem?
Isso.
E vem para os brinquedos, né?
Eu ia falar exatamente sobre isso, Mariana, para a gente finalizar, falando dessa educação antirracista. Nesse momento em que a gente vive com tantos exemplos de racismo na sociedade, como que os pais devem abordar esse tema em casa, com os filhos ainda pequenos, antes da educação escolar, né?
Eu acho que, em primeiro lugar, problematizando a visão única de mundo, né? Usando de todas as oportunidades possíveis para conversar sobre o fato de que aquela representação de família, aquela representação de pessoas, talvez não seja única. Buscando para crianças oportunidades dela ver pessoas iguais a ela, né? Sobretudo naturalizando a presença dessas pessoas em posições de um trabalho, na sociedade. Outro dia eu vi uma coisa muito bonita sobre indígenas, né? A gente sempre vê nos livros escolares o índio seminu vestido de cocares e penas. A gente nunca vê uma indígena médica, por exemplo. Existem aos montes, né? Então, a gente tem que começar a prestar atenção nessas coisas para formar o repertório de crianças, para que aí sim elas estejam sensibilizadas, cientes da diversidade e valorizando a diversidade na nossa sociedade e possam identificar e combater o racismo estrutural quando elas veem coisas representadas na mídia.
Mariana Orsi, é sempre muito bom receber a sua presença aqui no Conexão Senado. Muito obrigado pela sua entrevista, Mariana.
Eu é que agradeço. Um bom dia para vocês.